e nós precisamos dos melhores. Depende também a motivação e o entusiasmo que os diplomatas portugueses entregam ao desempenho das suas tarefas. E Portugal precisa dessa motivação. É justamente por isso que não pode ser normal, e muito menos é tolerável, que o abono de habitação que os diplomatas oferem e que o novo estatuto da carreira mantém não conheça a atualização há 22 anos. É impensável. Em 22 anos, a inflação foi erodindo o poder de compra e o aumento do mercado imobiliário pelos índices internacionais que dizem respeito às principais 100 cidades aumentaram 160%. Mas este abono nunca foi atualizado, um abono que é fundamental à vida dos nossos diplomatas e central para a qualidade da sua vida, para a sua honra profissional e para a dignidade do Estado. O mesmo se diga do abono de representação, também ele fixado em 2003, que desde 2003 não evolui e que é miserável. O novo Estatuto da Carreira é decididamente um passo na direção certa. Se é insuficiente e defeituoso, não deixa por isso de ser útil e de ser importante. Mas este tem de ser, senhoras e senhores deputados, o momento de uma aposta geral nos diplomatas portugueses, na sua qualidade e na capacidade que lhe damos para poderem desempenhar utilmente o seu papel. Contamos com isso, Portugal conta com isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pink, do LIVRE, para apresentar também os respectivos diplomas. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. A diplomacia transcende a representação de Portugal no estrangeiro. Trata-se também de salvaguardar os interesses nacionais e assegurar a posição de Portugal no mundo. Para continuarmos a ter uma diplomacia consistente, é preciso que se reúnam as condições necessárias para garantir a sua eficácia, mas também o bem-estar dos trabalhadores da carreira diplomática. A conturbada conjuntura atual exige da diplomacia um esforço de ação no seio das constantes mudanças, seja no quadro da geopolítica, seja pelos eventos decorrentes das exigências do papel de Portugal, junto, por exemplo, da Cplp, da União Europeia, da NATO e outras organizações internacionais. Por isso, o LIVRE traz hoje a debate 3 projetos de resolução. Sabemos que os fluxos migratórios portugueses têm-se diversificado significativamente nas últimas décadas, com novos destinos emergindo além dos tradicionais. As novas realidades exigem a necessidade de extensão de novas redes consulares portuguesas no estrangeiro. E por isso alertamos que os postos consulares existentes enfrentam uma sobrecarga crítica de trabalho, com tempos de espera prolongados e dificuldades em responder às solicitações dos utentes. Esta situação deve-se principalmente à insuficiência de recursos humanos, ao envelhecimento do quadro de pessoal e à necessidade de modernização dos serviços. Urge, portanto, modernizar e expandir a rede consular portuguesa através de um estudo aprofundado das necessidades das comunidades portuguesas, da digitalização dos serviços, do reforço e também da reforma dos nossos recursos humanos nestes postos consulares. A existência do consulado virtual, desde 2023, veio trazer uma simplificação dos procedimentos administrativos nos serviços consulares. Por isso, também hoje trazemos uma iniciativa que defende precisamente o alargamento das funcionalidades do consulado virtual, de modo a que, através dele, as pessoas com cidadania portuguesa residentes no estrangeiro possam aceder a serviços digitais da administração pública portuguesa, tal como quem reside em território nacional. É uma questão de direito à igualdade no acesso aos serviços públicos digitais para todos os cidadãos portugueses, residam eles onde residirem. Temos hoje a oportunidade de conseguir avançar numa das formas de continuar a respeitar e tratar de igual forma os portugueses no estrangeiro. O Grupo Parlamentar do LIVRE apresenta hoje também uma iniciativa que pretende corrigir a discrepância da ausência da conversão da moeda de trabalhadores consulares que recebem em euros comparados com aqueles que recebem em reais. Acresce a esta desigualdade que, diante destes trabalhadores no Brasil, os que sejam nacionais portugueses têm obrigações fiscais e de proteção social a cumprir e que, consoante a valorização ou desvalorização cambial, quer do euro quer do real, podem efetivamente ficar numa situação que, para além de discriminatória, é também de desfavorecimento. Por isso, propomos a fixação em euros, a moeda de pagamento de todos os trabalhadores com vínculo de emprego público independentemente do local de exercício de funções, e que os trabalhadores em funções no Brasil usufruam da aplicação do mecanismo de correção cambial. Acrescento aqui também uma breve referência à necessidade de atualizar os abonos no estrangeiro. Trata-se de fornecer os meios aos trabalhadores diplomatas para que consigam, justamente, exercer adequadamente as suas funções numa perspectiva de bem-estar. Porque a nossa política externa importa, as e os nossos diplomatas importam, as suas famílias importam. Com estas propostas do LIVRE, reforçamos o reconhecimento desta importância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Paulo Neves, PSD. 6 minutos, faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado, senhores secretários de Estado. Este é um debate de enorme importância, pois fala-se na revisão do Estatuto da Carreira Diplomática. Estamos a discutir a revisão de um estatuto que, passado quase 30 anos da sua criação, nunca tinha sido revisto de uma forma global e pormenorizada como o atual Governo fez e nos propõe para discussão e aprovação. Nestas 3 décadas foi apenas objeto de 6 alterações bastante cirúrgicas. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha com enorme empenho esta proposta, tendo em conta a necessidade e a urgência da reforma de fundo que agora é introduzida no Estatuto da Carreira Diplomática. Com as propostas sugeridas, pretende-se adaptar o Estatuto às alterações ocorridas nos últimos 25 anos, quer no plano externo, na evolução da diplomacia europeia, quer nas responsabilidades também da diplomacia portuguesa junto de várias organizações internacionais. Estas alterações consagram também, e pensando nos nossos diplomatas, valores como o mérito, a transparência ou a justiça como alicerces deste novo estatuto. Ao mesmo tempo, de uma forma muito equilibrada, pretende-se facilitar a gestão dos recursos humanos em condicionalismos bastante específicos, salvaguardando sempre os legítimos interesses dos diplomatas e também das suas famílias. Com as alterações propostas pelo Governo e acompanhadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, este novo estatuto dignifica a carreira diplomática portuguesa. Uma carreira que assume um lugar particular entre os corpos especiais do Estado e à qual é exigido um elevado sentido de responsabilidade na defesa dos interesses do Estado português no estrangeiro. No momento em que a situação política internacional apresenta tantos desafios e de enorme complexidade, a nossa diplomacia e os nossos diplomatas assumem um papel de grande importância e de destaque na defesa dos interesses de Portugal e dos portugueses no mundo. Essa importância reflete-se nesta proposta de alteração de estatuto. No plano externo, destaca-se a importância especial do reforço da ação externa da União Europeia, particularmente com a inovação trazida com a criação do Serviço Europeu para a Ação Externa, que trabalha em colaboração estreita com todos os serviços diplomáticos dos Estados-membros e que exige da parte dos mesmos uma contribuição também de recursos humanos para este corpo de diplomatas europeus. Portugal, felizmente, não é exceção. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, esta alteração pretende também contribuir para a valorização da carreira dos diplomatas através de uma melhoria das suas condições salariais, tendo em vista o reforço do quadro de recursos humanos desta carreira, de forma a permitir a implementação dos objetivos políticos definidos pelo Governo. Importa salientar neste ponto que a atual tabela remuneratória da carreira diplomática não sofreu qualquer alteração desde a sua aprovação em 1998, ou seja, há bastantes anos. Este Governo está a fazer o que outros não fizeram, com muito mais tempo de governação. Esta revisão dá também uma atenção muito especial à questão familiar dos diplomatas, com um conjunto de medidas que pretendem compensar aqueles com famílias numerosas, quer na estadia em posto, quer quando do regresso aos serviços no Ministério. São hoje também discutidas várias iniciativas sobre os funcionários e os serviços externos do MNE. Neste âmbito, o Governo também já tem trabalho feito, desde logo a contratação de mais de 50 funcionários para o Ministério. Não podemos igualmente deixar de referir que ainda recentemente tivemos um debate potestativo da nossa iniciativa sobre as comunidades portuguesas, onde o PSD teve a oportunidade de apresentar um conjunto de propostas. Este Governo e nós, o PSD, estamos ao lado dos portugueses que residem no estrangeiro, não apenas com palavras de circunstância, mas com medidas concretas que vão ao encontro das suas necessidades. Estamos também a valorizar a carreira dos nossos diplomatas. Estamos também a valorizar a nossa diplomacia. Esta proposta do novo Estatuto da Carreira Diplomática traz mais transparência. Esta proposta destaca o mérito. Esta proposta vai reter e captar os melhores para esta carreira. Esta proposta traz inovação. Esta proposta atualiza um estatuto com 27 anos, adaptando-o às novas exigências da nossa diplomacia e dos nossos interesses de Portugal no mundo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Dado o tempo que dispõe, responderá em conjunto aos dois, certo? Sr. Deputado Paulo Pisco, 29 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Neves, nós estamos de acordo com a importância deste novo Estatuto da Carreira Diplomática. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar era se o Governo que o PSD apoia vai ou não, de uma maneira muito clara, proceder ao aumento dos abonos de representação e de residência, tal como foi aprovado para o Orçamento de Estado de 2025. E tal como ficou consignado a obrigatoriedade da parte do Governo de proceder este ano a esses aumentos. E eu pergunto-lhe isto porque aquilo que eu vi foi a senhora Secretária de Estado Inês Domingos, que já não tem tempo, infelizmente, a patinar relativamente a esta questão quando o meu colega me colocou precisamente este tipo de pergunta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, 45 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, este novo Estatuto da Carreira Diplomática representa, de facto, uma reforma significativa que estava a aguardar há mais de duas décadas e prevê um conjunto de medidas muito importantes, desde logo a atualização do Estatuto Remuneratório, a introdução com caráter de inovador da figura do embaixador itinerante e revê também o Estatuto da Família para tornar a carreira mais atrativa. A pergunta que lhe faço é porque é que é tão urgente, como o Sr. Deputado referiu, à aprovação deste novo estatuto para a vida dos nossos diplomatas e das suas famílias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, para responder, 1 minuto e 8 segundos, mais os 15.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Pisco, nem o Governo nem o PSD andam a patinar. Aliás, como viu, nós aliás chamamos a atenção que já estamos atrasados 27 anos, portanto, se houve alguém que andou a patinar, não foi este Governo, não foi o Partido Social Democrata, como deve imaginar. Agora, dando a resposta ao Sr. Deputado Paulo Núncio à pergunta sobre a urgência de fazer este, reafirmar este estatuto, modernizar este estatuto, vamos 27 anos atrasados, Sr. Deputado. Há 27 anos, imagina a responsabilidade que o Partido Socialista, que os governos socialistas têm neste atraso. E, de facto, nós temos que modernizar, nós temos que transformar na mais transparente a carreira diplomática. Temos que destacar o mérito, Sr. Deputado. E, aliás, o Sr. Deputado, na sua própria pergunta, também sublinhou a modernização, os embaixadores itinerantes. Quer dizer, nós vamos adaptar o nosso estatuto dos diplomatas realmente às exigências da política externa portuguesa na defesa dos interesses dos portugueses lá fora. Portanto, isto eu penso mais do que justifica-se este debate, mais que justifica-se esta reorganização do estatuto dos diplomatas. Portanto, Sr. Deputado Paulo Pires, como vê, nós não andamos a patinar. Quem andou a patinar durante 27 anos não fomos nós. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor.